22 de fevereiro de 2025, esta é a Voz da América e esta é a missão vespertina em português África e o Mundo. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Jean Faria. Votos de um bom sábado connosco. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM em Moçambique. Estamos na cidade da Beira com a Rádio Pax. Na cidade de Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. A nossa rádio parceira na cidade de Cachunga é o Lero Banto, em Bubé é a Rádio Papagaio. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitchanouca, Leste FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, a cidade capital, em FM, a Voz da América está com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da situação em Moçambique e depois vamos falar aqui do que esteve em destaque na recentemente concluída Cimeira Anual da União Africana. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
A Embaixada dos Estados Unidos no Burundi ordenou a partida das famílias dos seus funcionários e autorizou a partida do seu pessoal não essencial, citando os riscos no país vizinho do Ruanda e da República Democrática do Congo à medida que o grupo armado tem continuado a avançar. A Embaixada dos Estados Unidos em Bujumbura permanecerá aberta e continuará a prestar serviços consulares de emergência, diz o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Bujumbura. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, apelou a um cessar-fogo imediato na RDC numa chamada telefónica com o presidente keniano William Ruto. Ambos salientaram que não existe uma solução militar para o conflito, diz em nota o Departamento de Estado norte-americano. O Hamas libertou 6 reféns, mesmo quando a tensão crescente entre os adversários ensombrava o futuro do frágil acordo de cessar-fogo. Em troca, Israel deverá libertar mais de 600 palestinianos das prisões israelitas. Os 6 israelitas deverão ser os últimos reféns vivos a serem libertados durante a primeira fase do cessar-fogo. Uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental chega domingo à Guiné-Bissau para mediar a crise política centrada nas eleições presidenciais que vão ocorrer para lá do fim do mandato pela segunda vez consecutiva. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu este sábado ao bilionário Elon Musk para ser mais agressivo nos seus esforços para encolher o governo federal, apesar do alvoroço sobre demissões e cortes profundos de gastos. Entretanto, Donald Trump assinou um memorando que apela à limitação dos investimentos chineses em setores estratégicos, como a tecnologia e as infraestruturas críticas, uma medida que Pequim classificou este sábado como discriminatória. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma que já começaram os preparativos para uma reunião presencial entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Sergei Ryabkov disse à imprensa estatal russa que uma possível cimeira poderia resolver amplas conversações sobre questões globais, incluindo a guerra na Ucrânia, mas disse que os esforços para a sua realização estão ainda numa fase inicial. A Alemanha vai a eleições domingo. Os políticos alemães fizeram uma última corrida aos votos este sábado, nas quais os conservadores esperam ganhar, apesar de um aumento dramático da extrema-direita, visando um resultado recorde. É uma notícia em atualização em voaportugues.com e ainda nas nossas redes sociais. Continuo na emissão da Voa Português. Eu sou a Paula Silva, em Washington, D.C.
E estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de novo de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O analista político e jornalista Luís Nanchote diz que Venâncio Mondlane deve ser integrado nas negociações que o governo de Moçambique faz para travar manifestantes que destroem infraestruturas em várias partes do país. O argumento dos manifestantes, a maioria jovens, é forçar o governo a melhorar as condições de vida, e este movimento teve início quando Mondlane convocou o levantamento reivindicando vitória nas eleições presidenciais de outubro do ano passado. Em conversa com a Voz da América, Luís Nanchote fala da desordem que se vive em Moçambique.
Nós estamos diante de uma situação que eu descrevo de desobediência civil, porque a questão das manifestações pós-eleitorais, da questão eleitoral, esta já foi ultrapassada. Nós estamos a verificar fenómenos novos e os sinais nos indicam que trata-se de desobediência, porque um pouco por cada região, o que estamos a ver, sobretudo na província de Gaza, é que cada população, de um certo ponto, decide sobre as medidas que vai tomar. Então, não há um comando institucional ou pessoal que possa travar isto. Então, o que a gente está a ver é que, desde que regressou o candidato que era suportado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, é que, como não vem sendo incluído na mesa esta tentativa que o governo cessante e o atual governo está a fazer com outros grupos da oposição, é que, para que se surta o efeito desejado, tudo indica que tem que se incluir o próximo ano para que o país tenha a normalidade que se precisa.
Luís, nós já voltamos ao Venâncio Mondlane. Neste momento houve certa redução de alguns preços, nomeadamente combustíveis. Algumas pessoas dizem que são medidas cosméticas que não vão ter impacto, enquanto que os outros alinhados ao Partido de Poder dizem que faz parte de uma sensibilidade que o governo tem em relação ao sofrimento das pessoas. No dia a dia, estas medidas, o que é que a população diz?
A população está a olhar com expectativa e com algum ceticismo a estas medidas governamentais, porque elas são acompanhadas, eu diria, por comunicados paralelos, ou que são feitos por antecedência. Esta questão, por exemplo, da supressão do IVA, do Imposto sobre Valor Acrescentado nos produtos de primeira necessidade, foram anunciadas dias antes pelos comunicados que o Venâncio Mondlane veicula. O governo faz isto formalmente, não é? Que tem a legitimidade para o fazer. Então, as pessoas estão a fazer uma analogia de as decisões do governo tão um pouco atrasadas em relação a quem diz que tem legitimidade popular. Nós vemos isto, por exemplo, no dia a dia. As pessoas querem comprar, por exemplo, material de construção, estão a recusar comprar ao preço que as cimenteiras dizem que é razoável em função para a produção do cimento, por exemplo. E eles estão a dizer que não vão comprar esse preço, porque esse preço foi determinado pelo aquele que se autoproclama de presidente do povo. Então, nós estamos numa situação aqui de dois comandos, um institucional e um paralelo, e que este paralelo também tomou as dimensões de ter muitos microcomandos e cada um vai fazendo aquilo que quer fazer.
Neste momento, aliás, ainda esta semana, o presidente Daniel Chapo voltou a reunir com os partidos políticos, mas não esteve lá presente o Venâncio Mondlane, que também tem as suas divergências com o partido Podemos. Esta tentativa de resolver os problemas que todo mundo sabe que partiu da convocação, da convocatória feita pelo Venâncio Mondlane para que as pessoas manifestassem, para que as pessoas exigissem os seus direitos, mas sem o Venâncio Mondlane, o que é que pode resolver?
Alguém tem que descer do pedestal, alguém que tem poder tem que descer do pedestal, porque nós estamos numa situação clara de desobediência civil e não, com uma notificação clara de vazio de poder. E estar a ignorar este fenómeno, continua a ser um fenómeno de massas, que é Venâncio Mondlane, não parece ser uma solução inteligente. Chamar outros partidos extraparlamentares, nenhum daqueles membros que vão àquelas reuniões, como o Souf Momad, como o Salvador Forquilha, tem a legitimidade popular, por exemplo, que tem Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane tornou-se num paradigma de fazer política em Moçambique, em que, nos lugares onde ele tem passado, nos ralis que ele tem feito um pouco, desde que ele voltou para Tete, um pouco por Gaza, mostra que é nele quem muitos depositam. Ele é o repositório das reivindicações, sobretudo, não de um projeto político ou eleitoral.
Realizou-se recentemente a Cimeira Anual da União Africana, em que o presidente de Angola, João Lourenço, assumiu a presidência desta organização intercontinental africana. Foram vários os assuntos falados, entre eles, claro, o conflito no leste da República Democrática do Congo, mas havia-se também um apelo para que sejam feitos esforços para a autossuficiência do continente, esforços também para ratificar as injustiças históricas. Vamos à conversa com os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Noman, em mais uma edição da rubrica 2Rs África. Braga Pires, realizou-se recentemente mais o encontro dos chefes de Estado e de Governo da União Africana. O que é que saiu deste encontro? Quais foram os pontos altos que se pode retirar deste encontro?
Bom, os pontos altos são as preocupações que a nova presidência terá que lidar e que têm sobretudo a ver com a questão da segurança e da defesa, com uma importância, algo que é absolutamente crucial para a África e que ainda vai levar algum tempo a operacionalizar-se de facto, mas que tem que se começar desde já agora. A África não se pode esquecer que é a maior zona de comércio livre do mundo, mas que continua a não ser operacionalizada na sua plenitude, pela falta de comunicações, pelas fronteiras porosas, pela questão das guerras de conflitos em algumas partes do continente. E, portanto, aqui é a grande perda no bolso dos africanos, porque continua a ser mais barato comprarem um produto à Europa do que vindo da origem que é o país vizinho. E isto tem tudo a ver com vias de comunicação e com rapidez e eficiência, e o continente precisa de estar preparado, infraestruturalmente, estruturalmente preparado, uhum, para a velocidade de cruzeiro no comércio graçar no continente. Portanto, a segurança é esta questão da zona de comércio livre, e depois há sobretudo dois aspectos que um me parece de mera preencher a agenda e para dar alguma visibilidade internacional ao continente, ou mantê-lo na agenda das Nações Unidas, que é a questão da reforma do Conselho de Segurança e da reforma das Nações Unidas. Volto a insistir que para mim este não é um assunto, é um não assunto, melhor ainda, porque está em tudo dependente do voluntarismo dos países para efetuarem a reforma. E os 5 leões que estão no assento permanente, com assento permanente e direito a veto no Conselho de Segurança, não vão voluntariamente abdicar desta posição leonina e, portanto, uhum, a tal reforma das Nações Unidas é para ficar na agenda e para continuar a ser debatida para o século XXII. A não ser que haja uma terceira guerra mundial no século XXI. Aí sim terá que haver uma outra arquitetura de segurança e defesa do mundo inteiro. Agora, para terminar, queria dizer uma outra coisa que é, eu espero, é aqui que eu tenho alguma dúvida se as lideranças africanas se aperceberam disto, inclusivamente tenho alguma dúvida se as próprias lideranças europeias, num outro contexto, se aperceberam disto, que é o seguinte. É preciso perceber que este momento Trump, este momento de ensimismamento da América sobre si própria, representa ela própria uma grande oportunidade para todos os outros que estão de fora, no sentido. Não estão a olhar para nós, ou nós não fazemos parte do foco ou da prioridade da política externa americana, vamos ter agora aqui espaços para desenvolver as nossas parcerias, uhum, quer interna, quer externamente, E eu creio que esse multilateralismo e bilateralismo de países, entre países africanos e de países africanos com a Ásia e com a Europa, vai agora ter um esplendor máximo nos próximos 4 anos, porque é a solução para se fugir a este isolacionismo americano e para que as economias e os países e os estados da alma dos líderes destes países continuem em bom estado e em operacionalizados perante a atual realidade.
Rui, uma das coisas que um dos apelos que foi feito nesta cimeira foi para que haja justiça para os africanos e que sejam feitas reparações. Isto é algo que tem surgido em África de quando em vez a devolução de artefactos que foram levados da África para museus na Europa. O que é que tu destacas deste encontro?
Aqui há duas questões. Uma delas é a suposta restituição, digamos, da arte e dos artefactos africanos para algumas potências coloniais. E outro é o que eu destaco desta cimeira da União Africana. Portanto, na primeira pergunta, é uma questão com muito debate que surgiu agora nos últimos anos, tem muito a ver com a nova vaga dos nacionalismos e neonacionalismos africanos, também com a rejeição firme contra a influência das antigas potências coloniais. Na minha opinião, quando se trata de arte, a arte é universal, portanto é um património da humanidade e se entrasse de abrirmos essa caixa de Pandora de restituir, digamos, os objetos que por vezes foram despojos de guerra, também foram pilhados em circunstâncias muito específicas e elas todas diferentes, alguns desses artefactos foram dados em acordos, que eu diria, diplomáticos com chefes tribais. Há um conjunto de situações completamente diferentes que era preciso identificar em que circunstâncias os artefactos ou foram roubados, ou foram pilhados, ou foram oferecidos. Mas o que eu dou primazia é a proteção de todos os objetos de arte, seja arte religiosa, arte tribal ou não, e as melhores condições para os manter, sendo um património da humanidade, independentemente de estar em África ou de estar na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, o que é preciso é preservar esse património cultural. A exigência das devoluções tornou-se mais numa questão diplomática, de pressão diplomática e também de cedência diplomática de alguns países, tal como a França, tal como a Bélgica e principalmente a Alemanha, que abriram essa caixa de Pandora e agora tudo recomeça. Porque abrindo essa caixa de Pandora, Portugal também pode reclamar todos os objetos de arte que a Espanha levou após o período filipino na história de Portugal, mas principalmente à França, em que o Museu do Louvre tem imensos objetos de arte portugueses que foram das pilhagens francesas durante a época napoleónica. Portanto, tudo isto é uma caixa de Pandora que pode ser extremamente complexa e não podem ser aos homens políticos nem à diplomacia a ceder e a decidir, mas sim ao interesse da preservação de um património da humanidade. Portanto, essa é uma posição pessoal, até que partilho também com outros que têm a mesma opinião, independentemente da origem de países de que nós somos, mas o prioritário é preservar esse património. Agora, relativamente à União Africana, eu tenho a Cimeira da União Africana, tenho a destacar, obviamente, que é pela primeira vez um chefe de Estado angolano que assume a presidência da União Africana. Será um chefe de orquestra durante um ano, o João Lourenço. Daqui que se torna mais interessante quem é, ao fim e ao cabo, e tudo que se jogou em torno da eleição do presidente da Comissão da União Africana, que, de Djibouti, Mahamuda Ali Yusufu, que aqui há um certo interesse que mostra muito da problemática que se passa no continente africano, em que ele concorria, digamos, na última etapa, depois de várias voltas, contra o keniano Raila Odinga, que era apoiado pelo presidente keniano William Ruto, e acabou por ser penalizada esta candidatura. Porquê? Porque William Ruto tem tomado uma posição, digamos, muito firme no conflito da República Democrática do Congo, apoiando o Ruanda. E, por outro lado, William Ruto, também na questão do conflito de Gaza, tem apoiado sem concessões Israel, o que levou a uma penalização da África do Sul. Outra coisa que demonstra também a vitória de Mahamud Ali Yusufu é que houve um choque entre o bloco da francofonia africano e o bloco da anglófono africano, em que acaba por sair vitorioso o bloco da francofonia. Não quer isto dizer que a França está de regresso com a diplomacia em África, mas que os blocos linguísticos estão a ter muita influência. E no mesmo quadro, talvez até ainda mais importante do que a disputa que houve para a eleição do presidente da Comissão da União Africana, esta função é como se fosse o primeiro-ministro da União Africana, enquanto o presidente da União Africana tem um mandato de um ano, o presidente da Comissão da União Africana tem 4 anos de mandato, não é? É por isso que destaco muito a importância desta função. Uhum. Foi a disputa para a vice-presidência da Comissão da União Africana, que foi disputada na última volta, se não estou em erro, 7ª ou 8ª volta, entre a argelina, a Selma Malika Haddadi, e uma marroquina, Latifa Akar Bash, provavelmente, não estou a dizer bem o seu apelido. E estamos a ver aqui dois países rivais, que têm até no centro da rivalidade a questão do Saara Ocidental, em que sai vitoriosa Selma Malika Haddadi, apoiada pelo presidente argelino Tebboune, que dá uma vitória diplomática à Argélia quando se falava que só se acumulavam as vitórias diplomáticas de Marrocos. Isto vai ter uma forte influência na questão do Saara Ocidental. E porquê é que eu digo que vai ter? Não é só pelo facto da vice-presidente da Comissão da União Africana ser Selma Malika Haddadi, mas também porque João Lourenço está alinhado com a Argélia na questão do Saara Ocidental. Mas isto mostra também todos os jogos de bastidores que decorreram durante esta cimeira.
Raul, alguma coisa a acrescentar para encerrarmos?
Não, apenas dizer que eu não referi a questão das restituições e estou em total sintonia com a análise do Rui. Eu não mencionei isso porque, para não mencionar, na minha opinião, mais um não assunto. Obviamente é um assunto, é uma forma de pressão, mas depois não vai ter a execuibilidade que é pretendida ou que é gritada, alargada no protesto, que no fundo é colocar este assunto na agenda. Creio que a questão da segurança e da defesa, Norte de Moçambique, República Democrática do Congo, Sudão, o Sahel das juntas, mais a incógnita que o Senegal será este ano, e os russos, Wagner, que já não são Wagner, em África, estes sim serão os principais palcos para João Lourenço e para a diplomacia angolana, e não serão nada fáceis. E já agora acrescento também que cada um destes palcos tem a sua linguagem, os seus códigos e as suas idiosincrasias próprias, e muito do entendimento destas linguagens e destes códigos é que estará logo à partida na abordagem é que vai definir o meio e o fim das negociações e de levar a um bom porto esse diálogo.
Eu só queria acrescentar aqui um ponto muito importante relativamente a esta cimeira, que é todos os anos é referido, mas em nenhum ano foi resolvido. Até foi lançado, a primeira vez que foi lançado de uma forma séria foi quando o Paulo Kagame assumiu a presidência da União Africana em 2018. E é um ponto fulcral, porquê? Porque é o financiamento da União Africana. O financiamento da União Africana ainda hoje é quase garantido por potências europeias, pela União Europeia, pela Alemanha de uma forma paralela, muito pelos Estados Unidos e até mesmo pela China. E todos os novos presidentes, desde Paulo Kagame, da União Africana, falam desta, digamos, de reduzirem esta dependência dos países ocidentais, e onde temos que incluir também a China, país oriental, e cada um dos Estados africanos darem o maior contributo, não é? Situação que ainda não foi resolvida e que entra todo nesse paradoxo de questões. Falávamos da restituição dos artefactos e dos objetos de arte à África, mas, no entanto, a África, além dos objetos, precisa também do dinheiro ocidental para a sua principal organização funcionar, quando não tem uma independência financeira, tendo condições para tal, para fazer funcionar. Isto é um novo tema, que não é um novo tema, é um assunto que o próprio João Lourenço terá que levantar novamente no quadro da União Africana.
Está ou disse, por outras palavras, resume-se a isto: falta um Gaddafi em África, falta um Gaddafi para a União Africana. Esse sim, o grande financiador da organização.
Ok. Rui Neumann, qual poderá ser o relacionamento entre João Lourenço, Angola, do lado atlântico, com Mahmoud Ali Youssouf, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, que foi eleito para presidir a Comissão da União Africana, vindo de um dos países mais pequenos de África e do outro lado do continente?
Na minha opinião, vai ser completamente uma coexistência pacífica entre os dois, tendo em conta que Mahmoud Ali Youssouf, vai permanecer 4 anos com este mandato e terá que trabalhar com 4 presidentes da União Africana. Por outro lado, João Lourenço, na sua política externa, ele tem tentado estabelecer relações com todos os países. Vemos que, de um lado, com os Estados Unidos, como com a Rússia, como com a China, com partes adversas, apesar de, por vezes, a mediação de Angola não ter sido um sucesso, João Lourenço conseguiu equilibrar as relações internacionais, o que se torna angolanas, o que, se torna, o que facilita o processo de sua relação com Mahmoud Ali Youssouf. Portanto, não vejo que será uma relação conflituosa. Por outro lado, também a posição de João Lourenço como presidente da União Africana tem competências muito específicas. Mahmoud Ali Youssouf vai ser um executante e também, ao fim e ao cabo, o representante diplomático, que acaba por ser o presidente da Comissão da União Africana, o representante diplomático da organização fora do continente africano. Acredito que será uma coexistência pacífica, muito tecnocrata, mas não acredito que haverá conflitos entre João Lourenço e Mahmoud Ali Youssouf.
Raul Braga Pires e Rui Normand, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos. E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi sábado, 22 de fevereiro de 2025. Foi África e o Mundo. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se a Ana Guedes e o Jaime Faria com um abraço e votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.